Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Sejam bem-vindos a mais um Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje vai ter barulho de eu fungando, vai ter barulho de construção da esquina,
vai ter barulho gata do gato. Vai,
exato.
Gente, olha, se vocês ainda não se acostumaram com esse podcast ser
desse jeito,
chegou o momento
não
de vocês falarem
assim. Não há nada que a gente
assim,
possa fazer pra vocês.
É, eu dei uma chance, elas não melhoraram, elas não vão melhorar.
Vocês não estão aqui pela qualidade do som, né? Eu imagino. Porque se fosse assim, passaria também. Tem interessante passarinho sempre.
Bom, pelo menos isso é fofo.
Primavera.
Teve uma vez que a Maria Raquel virou pra mim e falou assim: Ana, você adiciona esses passarinhos na pós?
Não, tem passarinhos aqui, tipo, na minha casa.
E eu fiquei, claro, Maria Raquel.
É um trabalho que eu tenho sempre.
Eu tenho uma faixa extra só de passarinho.
Só de passarinho. Ah, mas muito bem. Mas tudo bem, porque hoje é o podcast mais aguardado do ano.
Esse
é o podcast que todos vocês pediram.
E esse é o conteúdo. Assim, mesmo se o áudio tiver cagado, o conteúdo eu sei que vai
ser
bom.
Vai ser 10 de 10. Porque hoje é dia da gente descascar a obra nova da E.L. James. Nossa queridíssima autora de 50 Tons de Cinza, que escreveu mais um livro muito ruim.
E o James, por muito tempo, foi o auge aqui do nosso podcast, não é mesmo? Era o podcast mais ouvido. Mas aí, essa polêmica do Twitter de Capitu e Bentinho
reacendeu aí o nosso podcast.
Exatamente, agora é Dom Casmurro. Mas assim,
achei intelectual.
Né, também. Fiquei, nossa, gente, agora eu posso falar, nosso episódio mais ouvido é Dom Casmurro. Ao invés de falar, gente, é 50 Tons de Cinza.
É isso.
Mas, assim, eu tenho, mesmo que de uma maneira bizarra, o maior apreço pela E.L. dentro deste podcast, entendeu? Porque ela
popularizou muito a gente.
Não, e ela proporciona momentos, assim, muito engraçados,
muito
e bons,
poéticos, né? Até. Eu acho que a gente tem que respeitar aí o que a E.L. James faz pela gente, porque, assim, eu verdadeiramente não me dedicaria a uma coisa tão ruim se não fosse dela, entendeu?
Exatamente.
Se não fosse pra gravar este podcast.
Não, então, eu teria abandonado, assim,
nas primeiras duas páginas, tá louco? É um negócio realmente surreal.
Então vamos lá, Larissa, faz resumão aí. The Mister.
Ai, meu Deus, vamos lá. The Mister conta a história da Alessia De Marchio, que apesar de ter esse nome meio italiano, ela é da Albânia.
Eu também não entendi qual é desse sobrenome.
Nem eu, mas ela só quis, sei lá, juntar um monte de coisa. Ela é da Albânia.
Ah, e a avó dela é inglesa.
É inglês.
Ou seja, esse nada sobrenome faz não faz o menor sentido.
Nada faz sentido. Ela é da Albânia e ela tá fugindo da Albânia pra fugir de um casamento arranjado com um cara abusivo. E a mãe dela arranja ali pra ela se mudar, pra ela emigrar pro Reino Unido. Sem saber que, na verdade, tá colocando a filha dela nas mãos de traficantes de mulheres. E aí a filha dela vai, passa por uma grande aventura horrorosa, onde ela é sequestrada por esses traficantes de mulheres e vai parar no Reino Unido. E consegue fugir, assim, por uma obra de milagre e muita força de vontade. Acaba, né, nessa fuga, indo pra casa de uma amiga da mãe dela, uma pen pal, né, uma amiga de correspondência da mãe dela que mora em Londres. E através dessa amiga ela consegue um emprego como diarista em vários lugares, e um desses lugares é o apartamento muito grande do Maxim. E o Maxim, ele...
Ah, que aliás, o sobrenome dele é Trevelyan.
É verdade! É verdade!
Eu fiquei tipo...
Enfim.
Ela não consegue resistir, né?
Não.
A mão fanfiqueira dela.
Ela não consegue, ela vai com tudo. E o Maxim é esse cara que era um bom vivant, que é tipo um serial dater. Ele cada dia tá com uma mulher diferente. Ele nunca se apaixonou, ele nunca teve responsabilidades. E de repente, o irmão dele, que era o Lord of Trevethick, ele é conde? Sei lá qual é o título dele.
Eu sei lá.
Ele tem um título aí de realeza. O irmão dele mais velho morre e aí ele herda o título e todas as responsabilidades.
Exatamente.
Que
vem com isso. E não é só o título, né? Tipo, todas as casas, as terras, os empregados.
Todas as responsabilidades. Ele tá tentando aí lidar com o luto e com as novas responsabilidades. E um belo dia, ele acorda de manhã e tem essa mulher que ele não conhece na casa dele. E ele se apaixona à primeira vista por ela, porque é uma coisa que acontece com muita frequência em livros, né, eróticos.
Não, gente, é tipo, ele olha pra ela naquele... Ela usa, tipo, um uniforme.
Ele olha pra ela no uniforme e ele fica, tipo, pau duro. É basicamente isso. E aí, eles começam a meio que se aproximar, ela também vai se interessando por ele, mas é um romance meio assim. Aí os sequestradores dela aparecem, aí ele tenta salvar a vida dela, eles vão passar um tempo no campo, aí o sequestro, tipo, deixa de ser relevante. Eles vão pra Cornualha, e aí ele basicamente resolve a vida dela inteira, tirando dinheiro pra cima. E é isso. E aí eles se casam
no
final.
E aí ela é sequestrada de novo, só que dessa vez pelo ex-noivo abusivo.
Exatamente, que aparece do cu, porque ele nem tinha sido citado durante metade do livro.
Aí leva ela pra Albânia, aí ele viaja pra Albânia.
Pra resgatar, é um negócio assim, que realmente... Eu acho que o maior trunfo deste livro é o como ela consegue... É tipo novela, que você já deu os 2 meses. E aí a audiência tá boa, a gente precisa manter essa novela acontecendo. Vamos jogar uns personagens novos aí, pra ver se a gente consegue manter essa novela no ar por 6 meses. É tipo isso, cara, porque você já tá assim, em 500 páginas, não tem mais o que fazer, e ela joga um plot novo que não existia.
Sim, esse último plot final do noivo é muito desnecessário.
Do noivo é insuportável. Porque ela fala sobre ele, tipo... Quando muito, uma vez.
Então, ele até
em
meio
mais
que...
da metade do livro.
Ele meio que semi-serve como uma motivação pra sair da Albânia, tá ligado? Mas só que, tipo, depois disso, não precisa ter esse papo todo dela voltar.
Mas você também não precisava dele pra, tipo, pra ela voltar pra Albânia.
Exatamente.
Sabe? Ela podia ter sido deportada.
É.
Eu ficaria feliz.
E assim, poderia não ter acontecido.
Ponto.
Ponto. E assim, eu não entendo... Qual é a dificuldade? Gente, olha, eu não sei como funciona o passaporte, nacionalidade, essas coisas. Mas eu não entendo qual é a dificuldade de uma menina que tem avó britânica de conseguir um visto.
Sim.
Entendeu? Eu acharia que você conseguiria isso muito fácil.
Sim.
Por que ela precisa ser traficada?
Eu não sei. Eu acho que, tipo, o que mais me mata nesse livro é que você pega, tipo, um monte de coisa muito séria.
E aí você faz um livro sobre sexo.
Você faz um livro sobre sexo. E aí você, tipo, não se dá nem o trabalho de tentar resolver minimamente. Porque o que acontece com o rolê do sequestro, assim... Fazer um flash forward, porque realmente a gente vai ter 2 personagens pra falar. Então o resto é a gente metendo pau na história. Você dá um flash forward pra frente... Os caras reaparecem.
Normalmente é o que é um flash forward.
Os caras sequestradores aparecem pra, tipo, tentar pegar ela de volta. E aí, basicamente, o Maxim sai na porrada com eles e chama a polícia e eles são presos. E aí você nunca mais ouve falar sobre eles. Tipo, fica absolutamente tudo em aberto. Você, tipo,
sim,
não sabe o que aconteceu com eles.
Todas as outras mulheres.
Todas as outras meninas a gente não sabe o que aconteceu. Ela continua, tipo, pendurada com o passaporte, porque logo em seguida eles voltam pra Londres e aí o outro cara aparece. É tipo, pra que você precisa fazer uma chuva de desgraça, sabe? Ele resolve tudo... Com ações ridiculamente simples, atirando dinheiro nas coisas e achando que isso vai, tipo, resolver todos os traumas dela. Sabe, essa menina, Alessa, precisa de quê? De tratamento psicológico.
Sim. Não, e pra mim a pior parte é os momentos em que ele mesmo admite isso e mesmo assim ele não muda, sabe?
Sim.
Que é, tipo, ele falando assim, eu não posso encostar nela, porque ela passou por, tipo, muito trauma, eu não posso fazer isso. No entanto, eu quero prendê-la aqui na Cornualha para ficar
para nunca
comigo.
Mais. Exatamente.
E eu tô, tipo, mano, como é que você tem esse pensamento e logo em seguida você tá, tipo, mas foda-se, eu quero comer ela.
Cara, e isso é um negócio que, tipo, aí é a segunda coisa que me mata. É, tipo, a E.L. James, ela finge que ela aprendeu com os erros de 50 tons de cinza, mas na verdade ela tá cometendo as mesmas coisas. Então você tem, tipo, não, mas essa personagem, ela é um pouco, ela, tipo, olha só, ela se masturba. Ela tem desejos, ela, tipo,
ela continua sendo uma virgem.
Ela continua sendo uma virgem inocente, porque a E.L. James é obcecada com a ideia de mulheres despreparadas. Basicamente, é isso. Não, mas esse cara, ele pensa mais sobre ela, ele vai mais devagar, ele, tipo, não é tão... Ele não força as coisas com ela, ele é mais delicado. Meu cu que é! O meu cu!
Não, e, gente,
é, tipo, ela fica tentando...
De poder, dele
exatamente.
Ser, tipo, o chefe dela. Ela não tem mais ninguém com quem contar, porque a amiga que tava brigando, tipo, vai
embora.
E aí, tipo, ela tá sendo perseguida, ela vai falar o quê? Não?
Ela tem 0 amigos, ela tem 0 contatos, ela tem, tipo, 0 rede de nada. E aí, tipo, o rolê pra mim com o Maxim é que, tipo, ela tenta fazer parecer pra gente, pro leitor, que ele é um cara muito consciente. Então, tipo, ele é esse cara que, tipo, por exemplo, que, ele pega um monte de mulher aleatória que ele não lembra nem o nome, mas é sempre uma coisa muito consensual. E aí a pessoa com quem ele se preocupa, que é, por exemplo, a Caroline, que é a cunhada dele, preciso muito fazer um parênteses sobre Caroline depois. Mas ele fica, tipo, ele não quer se envolver com a Caroline porque fere a memória do irmão dele, porque ele sabe que vai ser uma coisa que vai machucar ela, porque é a melhor amiga dele, não sei o quê. Olha como ele é consciente. E a outra, porque a Alessia, tipo, ele tá se apaixonando apaixonando por ela, mas ele tá tentando respeitar os limites dela. Ele faz de tudo pra, tipo, pra, sabe? Pra, e na verdade não, gente, sabe? Porque assim, na real não, ele não respeita ela, ela
no, no segundo que ele descobre, tipo, eu entendo, a casa dele é invadida pelos bandidos lá. E aí ele descobre isso e a primeira coisa que ele faz é vamos pra Cornualha.
Vamos te esconder pra isso não te colocar em perigo.
Isso eu até entendo. Esse movimento eu entendo. O que eu não entendo é, no segundo que ele chega na Cornualha, por que que ele não vai lá, usa um monte de mil e um contatos que ele tem e arranja uma advogada pra ela, sabe? Tipo, de direitos humanos.
Alguém pra conversar com essa menina.
Exatamente. Arranja um terapeuta, arranja um visto. Fala sobre isso. Fala, tipo, olha, é uma questão de tráfico humano.
Você não precisa falar comigo se você não quiser. Porque ainda tem essa, tipo, ele demora um tempinho. Ela vai falando pra ele aos poucos sobre o que aconteceu durante a viagem. Não é uma coisa, tipo, integral. Uhum. Mas ele, desde o primeiro momento, tipo, desde que ele pega ela na casa da Magda lá e eles decidem ir pra Cornualha, ele percebe que tem alguma coisa de errado e que essa menina tá, tipo, muito traumatizada. Ela tá muito traumatizada. Tipo, cara, nada do que vem depois disso pra mim justifica. Tipo, o rolê todo dele, ele basicamente esconde ela pra ele. É
sim,
isso.
Sim.
Entendeu? Ele exatamente. Não tá ajudando em absolutamente nada.
E ele, tipo, esconde ela pra ele e fica meio que jogando um jogo de paciência, assim, de tipo, quanto tempo vai demorar até ela ceder?
Sim.
Sabe? Porque, assim, de fato, ele não força
ela, tipo, nada. Ela nada.
Mas, tipo, quando a pessoa tá ali, presa naquele submundo, entendeu? Tipo, ele basicamente cria uma síndrome de Estocolmo nela. E aí eles transam, é isso que acontece.
Eu acho foda porque, tipo assim, é um negócio que eu acho que é muito calculado pra mim, na medida pra você não poder chamar aquilo de abuso, sabe?
Sim, uh-huh.
Eu acho que e aí é exatamente por isso que me incomoda, porque eu não consigo ler aquilo. E foi um negócio que foi um debate que eu tive constantemente comigo mesma, de tipo, eu não consigo ler, ou no caso escutar, quando eu tava ouvindo o audiobook, não recomendo, assim, 0 de 10. Você não consegue ler aquilo e pensar, ah, isso é uma situação abusiva per se. Porque, tipo, ele não força ela nada, ele, tipo, tenta dar um certo nível de liberdade, ele tá fazendo, tipo, ela parece que ela calculou todas as ações pensando, o quanto eu preciso mexer nesses pauzinhos aqui pra as feministas não brigarem comigo?
Então,
o quanto que eu preciso mexer nisso aqui pra não ser violento, pra não ser abuso?
Mas, no fundo, é a mesma história de 50 tons.
Exatamente.
Só que, assim, ela troca...
Exclusão,
exatamente.
Entendeu?
E ela troca o BDSM pela parte do tráfico humano. E aí, pra mim, isso é ainda pior, porque assim, se você fuder a comunidade BDSM, essas ainda são pessoas que, tipo, na sua maioria são conscientes do que estão fazendo, elas têm, tipo, autoridade o suficiente pra ir e falar assim, olha, não é isso,
Funciona de outro jeito,
etc. Agora, se você falar isso de uma comunidade que já não tem voz...
Sim.
Aí é muito pior,
e é uma,
sabe?
Situação
e,
de violência muito extrema, né?
É, e assim, a coisa que eu não entendo de verdade, por que uma mulher iria querer misturar tráfico sexual
num livro
erótico? Como? Da onde vem esse instinto, cara? Não, não, não.
E aí entra a segunda questão que eu acho, sei lá, já falei de tantas coisas, mas eu acho que o lance todo de, tipo, ah, ela tava sendo traficada para para propósitos sexuais, para servir como prostituta, mas ela chega nele intocada.
Ah, porque, claro, ela tem que ser virgem.
Porque ela tem que ser,
tipo,
virgem.
Gente, tem uma
tipo,
frase...
Tipo, não querer... Não, não, isso não é um tipo, ah, nossa, eu quero... Queria que a menina tivesse sofrido, pelo amor de Deus. Inclusive, preferia que não tivesse esse plot. Mas eu acho que é uma questão que, pra mim, fala muito sobre quem é E.O. James.
Sim.
Quem é ela como autora e o que são as coisas que ela pensa, cara. Tipo, acho que de todas as escolhas que ela podia ter feito pra você trabalhar com isso, ela fez todas as escolhas que me deixam mais incomodada, sabe? É você colocar um negócio de tráfico humano num livro erótico, é você colocar essa protagonista isolada, despreparada, e você mantê-la isolada, despreparada, e ela continuar sendo essa florzinha de inocência, essa bolha de...
Sim, e mesmo o Max, entendeu? Assim, tipo, sem querer passar pano, etc, mas ele também tá num momento de trauma ali.
Sim!
Que, tipo, ele também tem zero condições de lidar.
Zero preparo emocional.
Então, assim, tá tudo errado. Todo mundo ali precisa primeiro se curar, se tratar.
Sim.
Pra depois pensar em um relacionamento. Mas, nesse negócio de virgem, tipo, pra mim tem uma frase que o Max fala, que é tipo, quando ele, logo que ele descobre que ela é uma virgem, e eu acho que tem essa mesma, tipo, fala, ou algo muito parecido em 50 Tons, que aí ele fala assim, ah, meu Deus, ela é virgem, como? Como pode alguém tão bonito ser virgem?
Continuar intocado.
E eu fico tipo, nossa, a virgindade não tem nada a ver.
Exatamente.
Aí, depois ele fala, ah, mas é claro que ela é virgem. Ela é diferente de todas as outras
que eu já conheci.
E eu fico tipo, nossa, de fato, o alienígena tem
exatamente
um imã intacto.
É isso, entendeu? É o unicornizinho ali, ó.
É, eu falei assim, ó, olha, parabéns, você encontrou a criatura mágica.
Santo Graal. É isso. Nunca conheci.
Eu não entendo o que faz isso tão diferente. Ah, bom. Esse fascínio
pela virgindade, pela inocência, cara.
E é tipo, isso pra mim é a visão mais machista do mundo. Porque você lembra de... Eu até retuitei recentemente um vídeo da BBC, que é com a Catherine Tate. Ela é tipo... Ela tá fazendo casting pra uma leading lady.
Ah, sim.
É, e aí ela fica tipo, eu quero que você seja magra, mas tenha um peitão e um bundão.
Sim.
Eu quero que você seja sexy, mas ingênua. Sim. Eu quero que você seja virgem, mas... É isso, tipo, aí o James cria esse tipo de mulher, entendeu?
Sim.
Onde é tipo, ela é virgem, mas ela exala sexo.
Sim.
Sabe? Tipo, ela é frágil e sofreu, tipo, traumas e abusos, mas ela também é super forte, segura de si mesma e, tipo, dona de suas próprias decisões e atitudes.
Ela tem uma noção de sobrevivência que eu acho muito bizarra. Entendeu? Porque, tipo, eu aplaudo alguns lados da Alessia, por exemplo, porque eu acho que ela é uma sobrevivente.
Sim, com certeza. Qualquer uma que passa
tipo,
por essa situação.
Eu acho que ela tem uma... Eu não acho que, pelo menos pra ela, seja só críticas. Porque, assim, de todos os personagens, eu acho que ela é que mais sofre, assim, por uma má construção. Mas eu acho que ela seja uma sobrevivente num sentido positivo... De, tipo, de ter passado por uma situação de um puta trauma e ainda tá tentando continuar. E de não se permitir ser pega de novo, sabe? Tipo, acho que todas as decisões, ou a maior parte das decisões que ela toma, exceto mais pro final, quando você entra na pira de, ah, ele me ama, ele não me ama, ele está na mesma Carmine, morte. Todas as decisões dela são de, tipo, cara, eu não vou voltar pra Albânia, eu não vou voltar pra vida que eu tinha, e eu não vou voltar pra um desses caras. Então, tipo, ela encontra saídas. Tipo, eu acho, por exemplo, a cena que os caras se passam por oficiais de imigração, que ela foge pela janela, eu acho aquela cena ótima. Tipo, eu acho um momento muito bom, eu acho um momento brilhante. De tipo, cara, é isso, sabe? Quando você tá, tipo, no... naquele negócio de congelar, lutar ou fugir, ela é a que foge e ela arranja uma saída. Porque, tipo, o desespero dela é esse instinto de sobrevivência de, tipo, não, comigo de novo, não. Então, eu acho que tem um lado positivo que depois... Que, e aí vem a parte ruim, assim. Tudo que a Alessia podia ter de bom e todas as questões diferentes que a gente poderia construir através delas, elas são deturpadas ou pela narrativa ou pelo romance. Então, tipo, pela narrativa, porque pra ela ser uma mulher mais forte, pra ela ter um nível de sobrevivência maior, eu acho que falta essa construção de rede. Falta ela ter uma rede de apoio, falta ela ter amigas, falta ela ter conexões que vão além só do, tipo, da Magda que a gente mal vê, do filho da Magda ou mesmo do Maxim. Agora que eu percebi, é Magda, Mikael e Maxim, tudo bem. Ou então pelo romance, porque aí você... A força dela deixa de ser a força dela, no final. Deixa de ser sobre ela sobrevivendo por ela. É ela sobrevivendo pro Maxim não correr perigo. É ela sobrevivendo porque o Maxim é mais importante.
E assim, olha, nessa questão toda de sobrevivência, eu entendo que, tipo, até o ponto da Cornualha, ela tava vivendo num estado de, tipo, urgência,
assim,
eternamente.
Fazendo o que for preciso.
Exatamente, pra, tipo, sobreviver aquele dia, pra sobreviver aquela situação. A questão é, uma vez que ela chega na Cornualha, e beleza, ela, mesmo ela não querendo usar o dinheiro dele, etc, ali ela tá segura o suficiente, ela tem tempo suficiente pra, tipo, ela entrar na internet e dar um jeito de cuidar da sua própria situação. Entra em contato com uma ONG, entra, sabe?
Sim.
Então, assim...
Mas isso nunca tem... Tipo, essa tentativa nunca existe.
Exatamente.
Porque não é do interesse da narrativa, entendeu?
Então, tipo, isso me deixa meio mal, assim. O fato de que, tipo... Se ela fosse pra polícia e ela falasse... Oi, eu fui traficada humana. Tá ligado? Tipo, é isso. Tipo, esses são os nomes do cara. É isso que aconteceu. Tipo, entrega na mão do... Porque, assim, ela não ia ser presa. Ela não ia ser deportada.
Sendo que, mano, ela tem, tipo, a proteção de um cara... mega rico.
Exatamente.
Sabe? Tipo, de um cara importante.
Exatamente, influente o suficiente pra, tipo, ter, conhecer pessoas em altos lugares, entendeu? Sim. E, assim, outra coisa que me incomoda, porém eu acho realista, eu acho que é interessante existir isso no livro, porque a gente sabe que aconteceria na vida real, é quando os amigos e a família e todo mundo ao redor dele fica tipo, ah, mas eu sou empregada?
Sim.
Que é tipo, ah, fode ela e manda ela embora.
É isso, assim. Tipo, é um negócio horroroso, mas ao mesmo tempo eu acho, tipo, a parte mais verossímil.
Exatamente, pelo menos faz sentido, porque, tipo, eles fizeram isso com a Lady Di, tá ligado?
Sim! Sim, total!
Por que que não fariam com ela?
Com ela, exato. Mas, cara, eu acho muito doido esse negócio, tipo, porque pra mim falta o... Além do elemento, tipo, do... De tratar... Das outras pessoas tratarem ela como sendo uma foda descartável, eu acho que falta o elemento de bom senso, que aí eu não espero isso do livro de um livro de E.L. James, mas eu acho que se fosse, né, uma narrativa nova, a gente teria esse bom senso de tipo, cara, ela trabalha pra você. Tipo, sim. Assim, sim. Vocês estão, tipo, não é nem por uma questão de ser, dela ser menos do que você, mas assim, é uma situação de desigualdade muito injusta.
Sim.
Sabe? E pra mim, a Cornualha mostra isso. O momento inteiro da Cornualha mostra isso. É tipo, é ele comprando roupas pra ela. Ele, tipo, ele dando tudo, então, pra ela porque...
Porque, novamente, aí o James tem essa ideia de, tipo, machismo perfeito. Onde é isso? Tipo, é um homem que cuida
que provém
de uma mulher.
E tá cuidando dela, sim. E que tem... E que, novamente, passa por esse negócio de, tipo, dela ter essa obsessão com protagonistas despreparadas. O lance todo de, tipo, ah, por que ela não abriu a internet e procurou? Porque, tipo, aparentemente a Alessa nunca viu um computador, sabe? Mano, não sabe mexer no computador. Não. Mas ela tem HBO e Netflix.
Exatamente.
Assim,
tipo, essa construção da Albânia é muito de alguém que nunca foi na Albânia, sim, na vida. Porque, assim, ela, tipo,
você tem que decidir aí.
Quando o Maxim usa o cartão de crédito, ela vira pra ele e fala, uau, o seu cartão é magia. Eu tô tipo, ela nunca viu um cartão de crédito na vida.
Sim.
E aí, ao mesmo tempo, ela tem acesso a Netflix e HBO.
Mas ela também não sabe mexer direito na internet. Aí você fica tipo...
Como?
Ela não sabe o conceito de selfie.
Gente.
Você fica tipo, cara... Ela é criada como uma criatura mítica.
Não, por mais conservadora e, tipo, no interior que isso seja, a história se passa em 2019.
Sim.
Não tem nenhuma santa pessoa no planeta, até minha avó, que mora em Borda da Mata, sabe o que é uma selfie. Entendeu?
Sim.
Então, assim, tipo, eu não entendo. E, assim, esse negócio do talento dela. Essa é uma coisa que eu queria falar
da
porque...
Da sinestesia.
É. Porque, assim, a sinestesia tanto faz, mas, tipo, ela poder tocar como um todo. Porque eu acho isso, ao mesmo tempo, interessante e péssimo. Porque, assim, é interessante porque mostra que ela não é só o trauma que aconteceu com ela. Ela não é só essa situação trágica. E ela não é, tipo, ela é muito mais. Ela tem facetas que ninguém esperaria dela.
Uhum.
Isso eu acho interessante. É um nível de construção de personagem, pelo menos,
sim.
Só que eu também fico meio puta, que é tipo, então ela só tem valor...
Musicalmente falando.
Porque ela, tipo...
Mas você percebe que todos os valores que ela tem, tipo, todos os méritos dela são muito de uma coisa, tipo, feminina tradicional. Tipo, é o piano, ela cozinhar muito bem, é o... Tipo, é...
Sim, eu fico me perguntando assim, beleza, se ela fosse feia, tipo, ou pelo menos não feia, mas tipo, fora dos padrões...
Uhum.
E ela não tocasse piano, ela não seria digna de salvar nos olhos dessa narrativa.
Sim.
Entendeu? E isso que me incomoda, porque, tipo, é o fato de que ela tem uma habilidade... Que outras,
torna única.
Exatamente, que outras pessoas não têm, é que, tipo, fazem assim, ah, então ela vale a pena ser salva.
Sim.
Vale a pena eu investir o meu tempo nela. Eu tô, tipo...
Caguei. E que, mas pelo menos eu acho que, tipo, a gente tem uma ideia dela como tendo, tipo, alguma coisa que seja dela. Porque
sim,
o Max, pelo
que
menos...
que independe dele, né?
É, mas outra coisa que... Além do, tipo, do ser uma coisa que independe dela, também é um negócio que, tipo... Assim, e aí vem uma coisa que eu acho que é um clichê de romances como um todo. Existe o clichê do artístico em romances como um todo. Tipo... É tipo a gente pegar todos os livros da Cassandra Clare, por exemplo, e você perceber que todos os protagonistas têm um talento artístico.
Sim.
Todos eles.
E,
assim, absolutamente
sendo bem
eles.
Sincera, eu sou essa pessoa.
Eu sou acho que sexy.
É, pessoa que fala, tipo, ah, eu pinto. Pronto, tô apaixonada. Eu pinto com o seu pinto.
Mas é, assim, eu entendo o clichê do artista, enfim, que apesar de serem normalmente boys lixos, mas eu entendo o clichê. Mas aí parece que, tipo, ela fez isso, por exemplo, com o Gray, que tinha o rolê todo do piano, porque Edward, etc. Mas aí com o Maxim, ela tenta fazer isso, que ele é um cara de, tipo, múltiplos talentos, que na verdade ele mira pra todos os lados e ele não acerta em absolutamente
nada. Ele parece
nada.
Muito playboy que, tipo, não quer arranjar um emprego de
Exatamente.
Verdade.
Exatamente. Tipo, coisas que ele já tirou fotos, ele já...
Ele é DJ. Gente, desculpa. Eu sei que existem DJs entendeu? De verdade, mas assim... Qualquer
Maxim
pessoa,
não é ele.
Qualquer pessoa que me diga, oi, eu sou DJ, eu fico... Ah, legal.
Não é um preconceito contra DJ.
Olha, assim, se você for um DJ de fato, se essa for sua profissão, beleza. Só que assim, eu acho que tem 90% das pessoas que falam oi, eu sou DJ, na verdade, tipo, tão...
Se descobrindo ainda.
É, tão tipo, usando isso só pra não dizer que não, na verdade Sim. é um vagabundo que não vai nada.
Então, mas eu acho isso, tipo... Uma coisa interessante e ao mesmo tempo extremamente problemática na construção do Maxim, de tipo, é interessante porque mostra como esse cara é mega inconstante, de tipo, ele passou por tantas coisas, ele tipo,
privilegiado
o suficiente pra passar por um monte de coisa, não escolher nenhuma e ainda assim ser rico. Porque tipo, ele tem um monte de coisa que ele tem, não porque ele tipo, trabalhou por alguma coisa delas, entendeu? Ele teve esse privilégio de tipo... Sempre ter tido dinheiro, e aí ele pode tentar um monte de coisa. E aí ele é quem ele é, que ele, tipo, trata todas as coisas e pessoas como descartáveis. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho muito podre, porque, tipo... Beleza, então quem é o Maxim além de um cara que transa com um monte de menina por semana e que não faz nada da vida? Você não sabe, entendeu? O que, que é do Maxim? A gente não tem essa informação, não existe.
Sabe.
Entendeu? Por isso que eu acho, tipo, interessante e problemático.
É, e mesmo, tipo, a gente sabe muito pouco sobre as fotos que ele tira. Mas, tipo, avaliando isso, a gente sabe que ele tira fotos da Cornualha. E a gente sabe que ele tira fotos de mulheres peladas.
Sim.
Aí eu tô, tipo...
Únicas coisas que interessam na vida.
Exatamente, tipo, como assim? E é isso, tipo, pra um cara que... Ela até pergunta, tipo... A Alice até pergunta, tipo, ah, se você pudesse fazer só isso, você faria isso? E ele fica, sem fotos, eu gosto de fotos. Aí eu fico pensando, tipo, pra alguém que gosta tanto de foto, ele em momento algum desta história tira uma única foto.
Sim. Então, é por isso que eu acho muito raso, entendeu? É tipo, ah, tem o rolê da música, mas que é mais por ela do que por ele, sabe? Tipo, ah, tem a composição dele lá. Mas você só ouve essa composição quando ela que toca. Ele fala sobre esse trampo de DJ que, na verdade, nunca acontece. Sobre as fotos que você só vê como uma ideia, mas que nunca, de fato, acontecem, uhum. entendeu? Tipo, a única coisa que você vê ele fazendo é sexo.
Agora, vamos falar sobre, tipo... Pra mim, assim, eu já queria abandonar esse livro nas primeiras 5 páginas. Porque as primeiras 5 páginas é o Maxim transando com a Caroline, que é, tipo...
Cunhada
dele.
E o irmão morreu faz, tipo, 2 meses.
É... E eu fico, tipo, não, não. E, assim, existe ainda essa suspeita de que é, tipo... A Caroline acha que super sim, ele acha que não. De que, na verdade, o irmão se
matou.
Morreu por suicídio, né?
E, novamente, fico... coisas que nunca são abordadas.
Exatamente. Aí eu fico pensando, tipo... Gente, como é que essas duas pessoas estão transando?
Não, mas posso fazer um parênteses aqui de uma coisa sobre Caroline? Que foi a minha maior frustração com este livro. É o fato de que a Caroline, ela é uma vila pronta pra acontecer. Tem um monte de questão que tá ali esperando. Porque, tipo, claramente... As pessoas não confiam na Caroline e os empregados, tipo, tanto que alguém fica, tipo, ah, a Caroline, ele fala, acho que pra alguém, tipo, ah, minha mãe encomendou a decoração, porque a Caroline trabalha com design de interiores, ah, minha mãe encomendou não sei o que lá com a Caroline. E aí os empregados ficam, tipo, nossa, da Caroline? Então tá. Tipo, claramente as pessoas sabem coisas
não, e
que
muito,
ele não
tipo,
sabe.
Ela está às vésperas de ser expulsa da casa.
Exatamente.
Ela
e aí
vai
ela,
perder
tipo,
tudo.
Nunca é expulsa. Você não, tipo, você não tem nenhum trabalho. E eu fiquei muito esperando a hora em que a gente ia descobrir que, na verdade, ele, ou tipo, ou porque que o Kit tinha morrido por alguma armação da Caroline, que queria ficar com dinheiro. Ou que a Caroline tava tentando engravidar do Maxim pra
e
poder...
dizer que era do Kit.
Dizer que era do Kit. Ou, enfim, pra acusar, pra poder, enfim, alguma Sim. coisa. Mas enfim, eu tava muito esperando a hora que,
ou
que
então,
ela ia usar
eu achei
isso.
Que ela fosse brigar muito mais quando
Sim.
ele fica com ela, com a Alice, sabe? Porque, tipo, rola muito essa questão de que ela é meio possessiva dele.
Sim.
E aí, no final das contas, quando ele conta, a reação dela é a mesma dos amigos dele, que é tipo, sua empregada?
Caralho. Sim.
É, E aí, quando ele fala assim, minha empregada, ela fica... Então tá, você tá feliz?
É isso que me deixa incomodada, porque a Caroline, ela não é pintada como uma melhor amiga compreensiva. Tipo, o início inteiro da narrativa, ela é pintada como uma, tipo, uma vilã esperando pra acontecer. E aí, no final, ela, tipo, vira amiga compreensiva. Você fica, tipo, porra...
E assim...
O que, que você tá tentando fazer aqui?
Vamos ser bem sincera. O que que é esse plot... Se a gente tirar o plot inteiro do irmão, do irmão morrer... O que que muda nessa história?
Nada.
Absolutamente nada.
Nada, exatamente por isso. Tipo, pra mim teria sido uma história muito mais interessante, embora um clichê horroroso de competição entre mulheres, mas eu acho que teria sido uma história muito mais interessante se você tivesse excluído, por exemplo, o noivo. Você quer manter a puta, o absurdo lá do tráfico de pessoas? Mas assim, você exclui o negócio do noivo porque você deixa de colocar só a Alessia como a dominadora de todos os problemas e o imã de merda. Que tá sempre numa posição...
Exclui o noivo, exclui o fato da avó dela ser britânica.
Exatamente, você exclui tudo isso.
Pra dar um motivo pra ela ir pra...
Ela apenas foi traficada e foi um infortúnio e a gente resolveu essa situação. E aí eu acho que falta um conflito pro Maxim. E o conflito esperando pra acontecer era essa questão da morte do irmão dele e da Caroline. E você podia ter usado isso...
Ou da mãe dele,
um monte de coisa ali, entendeu? Porque é uma família complicada, mas você não usa isso. E aí chega no final, tipo, todos os problemas que acontecem, todas as complicações da narrativa, são sempre da gente colocando a Alessia em perigo pra ele precisar salvar.
Exatamente. Essa figura do homem salvador...
Que não tem problema nenhum, né? A vida dele é absolutamente isenta de problemas. Todos os problemas dele são sempre de uma frente burocrática. Tipo, ah, eu tenho que lidar com a propriedade, não, eu tenho que lidar com contas.
E é muito louco isso de, tipo, ele passa 50 páginas sem falar do irmão e aí, de repente, me bateu a memória do Kit. Sim. E aí, tipo, é isso só e passa outras 50 páginas sem falar disso. Esse livro, eu tenho que dizer que ele tem páginas demais.
É. Ele podia ter facilmente 250 páginas.
Tipo, eu não entendo por que que ele tem 700.
Amiga, porque olha a quantidade de cena de sexo.
Não, e sabe o que eu também não entendo? É que tem, tipo, muita cena de sexo no começo. E tem muita cena de sexo no final. Mas tem um chunk ali no meio que você passa por, tipo, umas boas 300 páginas.
Sem nada.
Sem nada.
No action.
E aí eu fico pensando assim... Gente, olha, por uma questão mais de marketing, de livro mesmo. Se alguém compra este livro... Falando, ah, é um erótico, eu gosto de erótico, eu já li um livro dela, teoricamente eu gostei.
Sim.
E aí você pega uma história que é de tráfico humano, que tem 700 páginas e por 300 delas...
Ninguém transa.
Ninguém transa. Eu ia ficar, nossa, que livro erótico, mas...
Que propaganda enganosa.
Eu não entendo por que que essa história tinha que ser erótica.
Não tinha.
Entendeu?
Não tinha.
E pra mim é tipo, ela não, tipo...
Tipo, pra
ela
mim...
não sabe escrever outra coisa, não, tu não entende.
Eu não sei, cara. Eu não sei se são coisas mal resolvidas dela. Eu não sei qual é a questão aí com o Yo James. Eu sei que ela também precisa de terapia e não tá tendo. É isso.
É, e o James, conte-me sobre a sua vida pessoal.
Faça
que eu
terapia,
preciso...
pelo amor de Deus. Porque do jeito que tá, não dá pra continuar, cara. Não dá. Tipo, o que vai ser o próximo? Sabe, necrofilia?
Nossa, amiga!
Tem esse cara que transa com um defunto no cemitério, e aí ele conhece uma médica do IML, entendeu? E aí ele vive um romance tórrido com ela, transando com ela no cemitério. Não sei, porque não sei, de verdade.
Olha, eu acho que ela tinha que, tipo...
Para
já que ela... Bom. Mas assim, já que ela nasceu como fofinqueira de Twilight, ela tinha que entrar no gênero sobrenatural, entendeu? Porque eu acho que, tipo...
Aí, pelo menos, é inverossímil, mas a gente
exatamente.
Vai, entendeu?
O nosso... Minha tolerância pro nível de coisas absurdas que acontecem em fantasia, em sobrenatural, etc., é muito maior pra, do que, tipo... Vamos falar de um assunto muito sério e real e horrível, que é tráfico humano?
Cara, eu acho que, na verdade, assim... O que eu acho que falta pra ela, Jane, sentar e participar de, tipo, de um grupo de vítimas de trauma.
Falta,
sabe?
Esse livro falta muita pesquisa.
É, não, sim, pesquisa pra tudo. Eu acho que ela
sobre
não faz pesquisa.
Sobre sobre, tipo, vítimas de.
Eu não acho que ela faz pesquisa sobre nada, mas eu acho que se ela conseguisse corrigir o problema dela, da obsessão, com meninas inocentes e despreparadas, se ela conseguisse, tipo, sentar 5 minutos por dia durante um mês e sentar e conversar com vítimas de trauma, com. Mulheres que passaram por situações de abuso. Cara, já ia melhorar tanta coisa. Porque esse livro seria outra coisa se a gente tivesse uma Alessia mais preparada.
Sim.
Não necessariamente preparada pro nível de trauma que ela sofreu, porque eu acho que ninguém nunca tá preparado pra isso. Mas assim, que ela não fosse uma, tipo, uma pessoa, um bicho exótico perdido numa floresta desconhecida.
Sim.
Sabe? Ela precisa de mais. E ela não tem mais. Ela só tem, tipo, preparo suficiente pra, tipo, cozinhar e tocar piano. E é isso.
Sim, sim. E eu acho que, tipo, é estranho que esse livro não tenha passado, ou talvez tenha passado e todo mundo ignorou, mas passado por uma leitura sensível. Assim.
Cara, eu duvido que tenha passado.
É.
Duvido.
Porque, assim, eu acho que, tipo, qualquer... Não precisa nem ser uma mulher ou pessoa, enfim, que tenha passado por essas situações de, tipo, tráfico humano, ou então de, tipo,
um psicóloga, noivo abusivo, sabe?
É, podia ser, tipo, qualquer pessoa sensata que lesse esse livro e ia falar, oi, amiga...
Mas eu acho que isso fala muito sobre a parte indústria e a parte mercadológica da literatura, que aí eu acho que é a parte passível de crítica, que é de tipo, ah, porque é dessa pessoa famosa, a gente publica o que vier, sabe? Tipo, porque a E.L. James tem um nome, porque a E.L. James já tem um público, então tipo, se você publicasse qualquer merda, ela ia vender. Porque ela tem um público muito fiel e ela também tem público tipo eu e você... Que vai ler pra poder falar
sim,
mal.
Sim,
que vai consumir da dinheiro.
O equivalente do hate watch.
Exatamente, é a gente tá no hate read. Assim, existe, entendeu? E aí eu acho que essa parte que precisa ser criticada é de tipo... Cara, eu acho que ninguém é passível de publicação... Enfim, não só com relação à literatura, mas a qualquer produto. Uma publicação irresponsável.
Sim, lembra aquela quando o Mein Kampf entrou em domínio público?
Foi um debate muito acalorado.
E aí, tipo, um monte de gente publicou, e publicou sem, tipo, ter uma nota, sem ter uma introdução, um prefácio, sim, nada. E eu tava, tipo, que irresponsabilidade é essa, entendeu? E pra mim tem um pouco disso, assim. E eu fico me perguntando, eu sei que é tipo uma repetição da pergunta de por que escrever um erótico com tráfico humano, mas assim, por que que ela simplesmente não escreve tipo um eroticão de boa?
Sim,
entendeu?
Como assim?
Sem BDSM.
Põe uns clichê aí de amigos pra amantes, entendeu?
Exatamente, porque assim... Eu não me incomodo. Eu fico, por quê? E eu, James, por que você não faz isso?
Ou sei lá, sabe? Tipo, eu fui pensando, por exemplo, tipo, em um monte de livro erótico que eu conheço. Tipo, sei lá, tem o... Ai, esqueci o nome agora, da Janaína Rico, o Sonho de Confeiteiro. Que é, tipo, o máximo de clichê possível, que é, tipo...
Sonho de confeiteiro,
meu Deus!
Numa bakery?
É tipo isso, ele tem um bagulho de bolo, e aí a menina é jornalista e vai fazer uma matéria com ele, porque é uma boleria famosa... E aí eles, tipo, tem um romance tórrido na cozinha, sabe? É um negócio, tipo,
adoro.
Clichê do clichê do clichê do clichê.
Adoro romance que envolve cozinha.
E é isso, entendeu? Tipo, o Safado do 106 da Mila, da Mila Vander, que é, tipo, o cara é só, tipo, um serial dater, tipo, Maxine, mas aí, tipo, ela se apaixona por um cara que é, tipo, um piranha que mora do lado do apartamento dela, sabe? Tipo, e beleza.
É.
Você não precisa de tipo, trabalhar um milhão de grandes... Às vezes, tipo, tá tudo bem você escrever um romance... erótico, que seja só um romance erótico.
Exatamente, porque...
Não é menos valorizado. Tipo, tem gente que desvaloriza, mas assim, pra mim é só
mas,
um livro.
Tipo, as mesmas pessoas que vão desvalorizar isso, vão desvalorizar o seu livro que você
sim,
já publicou, entendeu? E aí, tipo, as pessoas que estão dispostas a gostar disso, não vão gostar porque, tipo, é problemático e abusivo
sim,
e é, tipo, trata de temas que ela não tem... A capacidade de tratar com a seriedade que eles exigem,
sim,
entendeu? Pega uma premissa qualquer.
Sim.
Entendeu? É tipo, o cara lavando o carro na rua. É
sim,
isso. E faz a sua história a partir disso, entendeu? Porque,
sim,
assim, é isso. Tipo, os mesmos clichês que ela usa em 50 tons, ela usa aqui. De tipo, menina virgem, o cara ensinando ela a transar. E aí, de repente, ela vira uma... Meu Deus, ela
Goddess.
Ela é muito boa no sexo. Ela, tipo, tem um instinto...
Instintivamente boa pra transar. É isso.
E eu fico... Não sei se você sabe, mas todo mundo tem um instinto de transar. Faz parte do nosso cérebro animal. Ela não é, tipo, uma
especial,
alienígena.
Sim.
Mas, enfim. Ela é particularmente genial.
Sim.
Tipo, tudo isso de, tipo, ah, eles ficam presos num lugar muito longe, isolado. É tipo o apartamento do Christian lá no alto.
Sim.
Sabe? São os mesmos clichês. Por que ela não pode usar esses mesmos clichês pra escrever uma história normal?
Sim. Vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, gente. Leia um Estagiário.
Fica a dica.
Tá disponível no Notepad, tá? Vocês querem uns clichê bacana, entendeu? E ao mesmo tempo umas desconstruções de clichê bacana, porque minha protagonista é gorda. Então, assim, já é uma desconstrução de alguma coisa.
Nossa,
quantos eróticos
gente,
com protagonistas gordas vocês conhecem?
De
eu conheço zero. Então, por isso.
Porque é isso. Tipo, pessoa gorda não transa.
Exatamente. A gente não faz, não. A gente fica ali guardadinho, ó. Peça pra nada. Mas é isso, leia um Estagiário no Notepad. E é isso. Temos pra hoje?
Acho
40
anos.
Rant.
já deu, né?
Parece bom.
E a James vai, tipo, bloquear a gente.
Vai, né, gente? Não é como se eu estivesse esperando ser amiga dela. E a gente encerra esse arco agora com muito amor no coração. Agora eu tenho uma dúvida aqui, porque eu tava perguntando se real ou oficial, assim. A gente vai gravar Grisha primeiro, antes do próximo... Do próximo arco, ou a gente vai gravar o próximo arco?
Não, a gente vai gravar o próximo arco.
Ah, então tá bom.
Porque Grisha eu ainda não terminei.
Você não terminou ainda?
Não.
Muito bem, então. O nosso próximo arco vai ser muito mais erudito.
Meu Deus, é tipo da água pro vinho.
Da água pro vinho, mas eu estou muito feliz, porque esse foi o arco pelo qual a gente tá se preparando faz muito tempo.
É, eu acho que assim, tinha um arco...
Deu trabalho.
É, tinha um arco fodão esse ano, que era esse.
Uhum.
E a gente sempre soube... E assim, vamos ser... Você ainda se preparou com uma certa antecedência. Eu me preparei, tipo, do zero. Então, assim, meio em cima da hora. Mas esse é o arco que é, tipo, o mais esperado pra gente.
Sim. É porque foi o mais desafiador, assim. A gente preparou os arcos de 2019 pensando tanto em coisas que a gente conseguisse fazer quanto em coisas que fossem desafiadoras pra gente. Eu acho que a gente se colocou muito desafio esse ano.
Sim.
2020 vai ser mais tranquilo. Mas...
É, eu acho que, tipo, a ideia de... Assim, como eu só tô lendo por obrigação pra esse podcast...
Sim.
Então vamos colocar uns livros.
Exato.
Aí que seja interessante.
Assim, a parte que eu gostei da preparação deste arco é porque, assim... De 4 livros do arco, 3 eu não tinha lido.
Uhum.
E, assim, um deles não deu tempo e realmente não vai estar acontecendo. Mas... 2 deles eu consegui ler. Tipo, um estou na metade. Uhum. Então ainda é um processo. Espero que eu consiga terminar até a gente gravar. Mas... Tá sendo uma experiência muito bacana de leituras diferentes, assim. Que é o nosso arco de livros não anglófonos.
É, eu diria o nosso arco internacional.
Exato, porque a gente tem livros aí que não são nem do Reino Unido, nem dos Estados Unidos, que é uma coisa rara.
A gente decidiu, tipo, um por continente.
Mal menos.
É. Então, assim, tem um asiático.
Que é o Norwegian Wood.
Do Murakami. Tem um africano, que é o Americana, da Chimamanda.
Uhum.
Tem um sul-americano,
que é o 100 Anos de Solidão.
100 Anos de Solidão. E tem um europeu, que é Sombra do Vento.
Uhum.
Do Zafon.
É, Luiz Carlos Zafon. São esses 4 livros. Uhum. E eu estou muito, muito, muito feliz com este arco. Porque vai ter convidados, vai ter coisas diferentes,
vai ter
collab.
Uma parceria. É, vai ter collab com outro podcast. Vai ser, tipo, metade do episódio aqui... Metade do episódio lá.
Vai ser muito bacana. E vai ser uma coisa que também vai desafiar vocês a leituras diferentes. Então espero que esses episódios incentivem vocês a lerem coisas que estão fora da zona de conforto. Porque eu sei que me inspirou muito. Assim, ler esses livros foi uma experiência muito fora da casinha. Assim. O Norwegian, que foi o que eu comecei ali primeiro. Que eu comecei faz tipo, sei lá. Eu li, já terminei, já tem quase 2 meses. Mas eu passei... um mês e meio ouvindo o audiobook dele. Tipo, foi uma experiência muito doida, assim. Porque não é um livro que se eu não tivesse obrigação, não é um livro que eu teria terminado. Ele não é um livro que eu teria pegado pra ler, por exemplo. Porque é muito fora do que eu costumo... Do que eu gosto de ler e tal. Mas eu sinto que, tipo, eu saí uma leitura diferente dele. Então, eu tô muito feliz com as nossas... Com os nossos experimentos literários.
E eu acho que, assim, como um todo, a gente escolheu livros também que tem muito o que falar, né?
Sim. Sim.
São personagens que dão pano pra manga aí.
Sim. É, não, cara, pra mim só as questões culturais eu já acho muito ricas. Tipo, agora que eu tô lendo Americana, a questão cultural de você falar dessa vida americana, nigeriana e desses choques culturais e tal, tem muita coisa. Então, fiquem com a gente começa na semana que vem com Norwegian Wood. Estou muito, 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 muito animada pra falar sobre este livro. É isto?
É isso. É, se vocês quiserem comentar sobre The Mister ou esse arco como um todo com a gente, é só mandar um e-mail pro quartaparedepodcast@gmail.com.
A gente também tá no Twitter por umas opiniões mais curtas, ou enfim, piadinhas, ou o que quer que vocês queiram mandar pra
Manda
gente.
Memes.
Manda memes no @quartaparedepod.
A gente tá também no Facebook, mas assim, quem usa Facebook atualmente, né? Mas se você usar, nada contra, inclusive estamos lá no www.facebook.com/quartaparedepod. Pode?
Cast. A gente também tá no site do podcast É Delas, onde vocês podem escutar, comentar, conhecer outros podcasts também que são feitos e produzidos por mulheres. Quem quiser saber mais sobre essa iniciativa e ouvir nossos episódios por lá, pode acessar o www.opodcastedelas.com.br.
Se vocês ouvem a gente pelo iTunes, ou se vocês têm acesso ao iTunes, a nova campanha do momento é Top 100.
Top 100, é, né? Porque a gente tá no top 200, sim.
Então tá, top 100, tá? talvez isso não aconteça até o final do ano, mas se vocês conseguirem esse milagre de Natal pra mim, cara, meu Deus, eu, tipo, eu juro que eu vou acreditar em Papai Noel, em todos os elfos e tudo mais. Avalie a gente de 1 a 5 estrelas, preferencialmente deixe também uma palavrinha, porque as avaliações com palavras contam mais. É isso. Por favor, obrigada. Beijo.
E eu também tô nas redes sociais, sempre no @LarissaSiriane, Siriane com S e tudo I.
Eu estou no @AnaLivMS, Ana com 2 N's.
Então nos vemos na semana que vem.
É isso, tchau!
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.